Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Mercado, carreira, produção musical, vida noturna. Undertalk Jovem Pan. A cultura eletrônica underground por quem faz a noite acontecer. Undertalk Jovem Pan.
É isso aí, tá começando mais uma edição do Undertalk, o podcast da Jovem Pan sobre o cenário underground. Meu nome é Roger Costa e hoje eu estou aqui com um dos nomes que vem se destacando aí no cenário progressivo e melódico, Pedro Rosa. Pedrada, bem-vindo ao Undertalk.
Fala, Roger, tudo bem? Bom dia. Obrigadíssimo pelo convite. Vamos lá, que papo vai ser bom hoje.
Vamos nessa. Pedro, eu venho acompanhando seu trabalho aí há algum tempo. Sei um pouquinho da sua história, mas queria que você contasse para todo mundo como isso começou, de onde surgiu o Projeto Pedrada. Sei também que você teve um período aí fora do Brasil, morando no berço do techno mundial,
é verdade.
Berlim.
É verdade.
Então vamos começar o papo contando um pouquinho sobre a sua experiência em Berlim e como começou o Projeto Pedrada?
Claro. Então, na verdade, eu já sou DJ há 13 anos, né? Eu comecei a minha carreira, vamos chamar assim, ali por 2006, 2007, eu ia muito em festas de trance, e então eu curtia muito psytrance e progressive trance.
Bem diferente do que você faz hoje.
Não é tão diferente, eu acho que é aí que tá a raiz, na verdade, de tudo, porque eu comecei a me interessar pelos sons progressivos nessa época já.
Legal.
Pelo progressive trance, então eu ouvia Tycon, Lish, Freck, que são projetos de prog trance israelense mesmo, bem acelerado assim, mas já tem essas características que hoje eu gosto, que é, sei lá, músicas texturizadas, a própria característica progressiva do som que vai evoluindo, sabe? Breaks longos, sabe assim? Essa característica acho que veio dessa época, né?
São características em comum
com o que eu faço hoje.
Esses estilos.
Eu acho que tem muito disso aí, como eu bebi muito disso aí lá no comecinho, assim, eu acho que ficou internalizado em mim, então eu uso até hoje.
Ainda entendeu? Reflete no seu som.
Reflete pra caramba, legal. Na verdade, e aí você falou de Berlim, acho que aí foi um ponto legal de mudança no conhecimento, foi quando eu decidi realmente ir morar lá. Eu fui pra estudar produção musical na SAI Berlim, que é um instituto que muita gente sai do Brasil para estudar. Tem preços justos e uma bela estrutura, assim. Acabei estudando por lá, tive um professor muito legal, ele trabalhava na Ableton, então ele me ensinou muita coisa sobre estúdio, até o básico de estúdio, gravação, mix, master, sound design e tudo mais.
Mas você já produzia antes disso?
Eu já produzia.
Foi mais um aperfeiçoamento? Você foi em busca de aperfeiçoamento?
Exatamente. Na verdade, tem que se aperfeiçoar o tempo inteiro, né, cara?
Não dá pra parar, né?
Não dá. E eu fui realmente atrás desse aperfeiçoamento, não só técnico, assim, mas também de repertório, assim, sabe? Como eu disse, assim, eu vim mais do trance, então eu tava naquela época, assim, pô, a partir de 2010, vai. Eu tava começando a gostar dos sons mais voltados pro techno. E aí, como você falou, pô, Berlim, né? Uma das capitais do techno, junto com Detroit.
É isso.
Acabei indo lá pro berço pra estudar e pra viver a cena mesmo, sabe? Pra conhecer tudo que a galera falava e tal, e ver o que, era aquilo ao vivo, né? E lá eu acabei me deparando com algumas cenas, assim. Então, tanto a cena do techno mais pesado, que hoje em dia no Brasil tá pegando pra caramba, né? Tipo, os técnicos mais acelerados, assim. nessas festas de rua é o que tá rolando, acid techno, acid house e tudo mais. Mas também o lado mais voltado pro deep house, deep techno também, que é o que acabou me pegando mais, assim.
Onde você se identificou mais?
Eu me identifiquei justamente pela característica do som não ser tão reto e tão seco, entendeu? Eu gosto muito desse techno, vamos dizer assim, do Bergheim, assim, sabe? Mas eu sempre preferi os sons que têm essas texturas, essas camadas, as melodias, assim, que dá pra você ficar brisando em várias camadas diferentes, entendeu? Então...
Compartilhamos desse gosto.
Pois é, cara. Ainda bem que tem muita gente que compartilha hoje em dia, assim. E eu acho que um grande catalisador desse movimento, assim, foi, na verdade, acho que a sonoridade da Afterlife, assim, que até, né, o Binary veio aqui no primeiro programa.
Falar um pouquinho.
Vieram falar, assim, e eu acho que é sempre justo a gente falar que eles expandiram isso, porque eles pegaram a audiência do techno, que a galera curte esse beat bem clássico do techno, e adicionaram elementos melódicos e progressivos em cima dele. Nome não importa, techno melódico, melodic house e tal, mas tudo isso vem dessa raiz do progressive house, assim, sabe?
Isso é muito comum na música eletrônica. Cada mês surge um gênero diferente, né?
Pois é, né,
mas,
cara?
Na verdade, tudo tem uma base muito... Tudo não, mas esses determinados gêneros têm bases muito semelhantes, né?
Tem. Acho que as bases dos gêneros já são bem sólidas há mais de década, assim, né? Tanto do progressive house clássico, assim, que você tem, pô, o maior exemplo é o Hernan Cattani, que a gente até vai falar dele hoje.
Sim.
O cara tá aí, meu, sei lá, tem 55 anos, ele já toca 40 e poucos, então sempre o mesmo som. Então, assim, já é algo sólido. O techno não tem nem o que falar, já é sólido. O que eu acho legal que a gente tá vivendo, apesar de muita gente ser mais crítica do que entender que a gente vive um momento muito interessante, é essa junção dessas duas áreas, assim, né? Que é o techno mesmo, com o beat de techno, com o jeito de produzir, os timbres do techno, mas que trazem também essa sonoridade, essas características dos sons progressivos, que são isso que eu falei, mais texturas, muito pad, melodias bem marcantes, entendeu?
Uma atmosfera mais...
Atmosferas e ambiência, exato, sabe, assim, que você para a música por um minuto ou um pouco mais, e aí você volta o beat rasgando e tal. Isso é uma característica natural dos sons progressivos, assim, sabe? Então, quando eu fui pra Berlim, cara, eu fui e aprendi muito sobre isso. Aí quando eu voltei pra São Paulo, eu tava, puta, que essa chavinha, caramba, meu, fui lá em Berlim, toquei nos lugares legais lá.
Legal.
Mas daí quando eu voltei pra São Paulo, eu falei, meu, o que eu faço com tudo isso, né? Aí eu já tinha feito alguns edits, algumas tracks, assim, sabe, meio que nessa onda, assim.
Com essa bagagem.
Não sabia nem o que fazer, não tinha nome, não tinha nada, sabe? Aí, pô, uma madrugada, eu falei, meu, será que funcionaria? Não é meio ridículo falar pedrada, né, cara? Porque, pô, você catar seu nome, fazer um negócio, é meio...
Fazer
aquele trocadilho, né? Mas aí no final, cara, foi uma boa, assim, sabe? Eu acabei lançando as tracks no SoundCloud, que eu tinha feito sem grandes pretensões, assim, sabe? Como free download
ainda
mesmo.
Ainda sem nenhuma gravadora, ainda...
Ainda sem selo, sem nada envolvido, independente total, que é o jeito que uma galera faz, né? Já
muita gente começa por aí.
Tem que começar de algum jeito, tem que meter a cara e, enfim... Na verdade, o meu meter a cara foi simplesmente criar um SoundCloud lá, já e fazer a identidade visual bacana, né? Porque eu acho que a estética visual, ela tá totalmente ligada à estética do artista mesmo.
Porque pra quem não sabe, não conhece, você também tem esse outro lado artístico, trabalhando como diretor de arte, com criação, design, né?
Isso, eu também sou diretor de arte e designer. Sempre trabalhei com publicidade, né, como a gente tava falando aqui, mas
Mais um ponto em comum aí entre nós.
Mais um ponto em comum, mas o meu direcionamento já, e eu já estou me movimentando bem para isso, é realmente trabalhar mais com o mercado cultural mesmo. Então, trabalhar essa parte de direção de arte para outros artistas, para selos, para festas e festivais. Então,
focado no segmento da música.
Ah, da música eletrônica, na música real. Eletrônica. É, não, porque música é muito
ampla. É muito
ampla,
né? Cara. Não muito dá pra amplo, fazer não. Umas cavas de,
quero...
de banda de forró.
É, pois é, cara. Pois é, né, cara. Enfim, se surgisse, né, Roger? Se surgisse
pagando
uma proposta
bem,
legal,
bem.
A gente faz, né? Pô, quem nunca dançou um forrozinho?
Verdade.
E aí, assim, é legal puxar só esse gancho aí que você falou do DA. Que na real, isso é uma coisa que eu tô fazendo bem forte, assim, hoje, assim. Esse ano, como tudo na minha vida, esse ano deu uma baita guinada. E eu tenho alguns exemplos bem legais. Então, eu faço a direção de arte do meu selo, Transsensations Records. Eu faço a direção de arte de outro selo, chama Hot Stage Records, que é um selo do Spuri, que é um selo de techno foda.
Pô, bacana.
É, junto com o Murphy, ele tem esse selo. Então, só lenda ali. E já estão com suportes legais, assim, por exemplo, o Henrico San Giuliano do Drum Code tem tocado o track deles. Tem uma artista bem boa que eu comecei a trabalhar esse mês, na verdade, eu nem contei pra ninguém porque a gente tá começando o trabalho.
É um projeto novo.
É um projeto novo que eu tô começando a identidade visual dela, que é a DJ Ana de Tecno. É, que né, pô.
Ana.
Então é top 3 mundial
responsa,
de tecno. Responsa brava, você nem me diga, velho.
É, pô,
foi uma oportunidade que,
legal,
que surgiu aí pela Jéssica Tribist, que é amiga minha. Ela tá trabalhando com a Ana, então a gente começou esse trabalho esse mês e estamos formatando ainda. Mas esses materiais de outubro que já saíram da Ana ali de Facebook e tal, tudo eu que produzi.
Já tem seu dedo ali.
Já tem o dedo ali, já tem o dedo e a cabeça ali.
É,
então é algo que eu vou estender, assim, pro ano que vem, porque eu também amo trabalhar com a parte visual e se eu puder juntar a parte de música e visual, que é o que eu tô fazendo, aí sim eu vou conseguir fechar esse ciclo de um jeito.
É o que você busca.
É o que eu busco, é.
Legal, Pedro. É, vamos aproveitar que você já citou aí o Renan Cattaneo e falar um pouquinho sobre você voltou,
uhum,
deu start aí nas suas produções, seguindo essa nova linha, essa nova identidade, com base nessa bagagem que você adquiriu em Berlim. E algumas dessas suas produções tiveram suporte do Renan Cattaneo, além, uhum, de outros, uhum, grandes nomes, Sebastian Leger,
uhum,
enfim. Você acha que esse foi um ponto de virada da sua carreira?
Com certeza, cara. Tudo tá ligado. Essa história do Renan Cattaneo, ela é meio astral, assim, cara. Porque, aliás, como todas as histórias que você ouve dele, assim... como eu disse, assim, eu joguei suas tracks num SoundCloud sem pretensão e algum tempo depois apareceu lá Renan Cattaneo, o rato mestre das caçadas de músicas, de tracks desconhecidas. Apareceu lá Renan Cattaneo, fez o download da sua track. Eu uso um sistema no SoundCloud lá que quando o DJ precisa baixar a sua track, ele precisa
comentar ou
dar repost.
Certo.
E, cara, o Renan Cattaneo...
E apareceu o Renan Cattaneo.
Não, ele tinha um perfil no SoundCloud que era inativo faz, sei lá, um ano e meio, dois anos, o cara não postava nada lá. De repente, o cara repostou duas tracks minhas. Ou seja, baixou as tracks, né? Aí, caramba, você já fica assim, mano, como
totalmente
assim?
Natural, orgânico, você não...
É, assim, naquela época o SoundCloud tinha uma ferramenta de grupos, assim, que você ia atrás de grupos de gêneros, assim. E, cara, eu fazia isso monstruosamente. Eu ia lá e repostava track nos grupos. Repostava. Era, sei lá, eu fazia isso 50 vezes por dia, assim, sabe?
Entendi.
Orgânico, entre aspas, né? Eu dei uma empurrada ali nos ads ali, mas foi tudo natural, eu fazendo,
muito...
assim, sabe? E aí eu acho que ele acabou achando num desses grupos, assim, baixou. O Sebastian Leger também. Foi mais ou menos na mesma época.
Mesma pegada.
Aliás, não, desculpa, o Leger eu acho que veio depois do Hernan. Acho que ele deve ter visto o que o Hernan fez e foi atrás.
Falou, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui também, que aqui tem coisa.
E aí, cara, você fica naquela situação assim, né? Puta, e aí, meu, o cara baixou, e aí, o que vai acontecer? Isso nunca tinha acontecido, o Projeto Pedrada, ele é recente, então ele tem 3 anos e meio, né? Então, assim, é um projeto recente, assim. E aí, o que vai acontecer? Aí, meu, de repente, apareceu um vídeo no meu Facebook, alguém entrou no meu inbox lá e falou, cara, o Renan tocou sua track lá no... num festival na Holanda, que é o Woodstock Bloemendaal, que é um festival em Amsterdã, de frente pra praia. Tem vídeo, eu falei, que isso, cara? Eu vi um vídeo, o cara tá tocando uma rave de frente pra praia, ao ar livre, um puta clima, good vibes, assim. E você vê daquela track que você produziu no seu quarto, nas suas caixinhas, que você tá até meio malemale da mix, assim, sabe? Pô, você tá... Nem eu tinha testado ela num sistema surreal, de som gigantesco, né? Sabe? E aí o cara tá lá tocando e a galera, sabe, levantando a mão com a sua track. A então essa sensação foi incrível, assim, que eu nunca tinha passado ela na minha vida, assim. Então esse foi um ponto de mudança. O Hernan com certeza foi um ponto de mudança. Aí como que eu disse, assim, que é meio astral, é tudo ligado, assim. Aí eu já sabia dessa informação, que ele tinha tocado num festival em Amsterdã. O Hernan veio tocar no Arung Tour, se não me engano, 2017. O Arung Tour São Paulo, lá em Interlagos. Eu não tinha ninguém pra ir junto, ninguém queria se aventurar até Interlagos. Falei, meu, eu vou sozinho lá.
E foi.
Porque vai que o Hernan, ele é muito antenado. Vai que ele é antenado, que eu sou de São Paulo, e o cara resolve me tocar a track aqui também. Né? Se ele tocar, eu tô lá. Fui lá sozinhão. Acabei encontrando lá uns amigos do Tecneira, que é um grupo do Face aí bem ativo. E, meu, long set, né? 3 horas de set nada, 3 horas e meia de set nada. Falei, puta, meu, sei lá, o cara desencanou, né? Aí ele ia virar...
Até que de repente...
Aí de repente, no final, a última track, cara, eu já tava, juro, já falei, bom, não vai rolar. A última track eu ouvi começar a virar, falei, não acredito, pô, sabe, gritei.
Ele fechou o set
com Ele fechou track. O set com a minha track. E, pô, foi super bonito, porque ela tem um break longo, aí aquela hora que baixa, a galera bate palma, então...
Que track é essa? Qual o nome dela?
Chama Headphone Odyssey, que é um edit que eu fiz. Enfim, tá lá no meu SoundCloud, tá? Ela não é liberável nas plataformas tipo Spotify, mas dá pra ouvir lá no SoundCloud.
Aí, galera, vale a pena escutar, hein?
Vale a pena. Então, nessa hora, assim, eu estava lá, e aí acabei filmando isso. Filmei, postei nos grupos lá, enfim, Tecneira, Progneira e tudo mais, né? Fiz essa assessoria de imprensa pessoal aí, de, meu, divulgar. A galera super gostou, pirou de saber a história e tal. E isso, cara, por uma coincidência astral, como eu falei, assim, o tour manager do Hernan, ele era... um dos melhores amigos da minha irmã. E ela viu isso e ela fez essa conexão. Falou com o cara, falou, ah, pô, o Hernan tá tocando as tracks do meu irmão. E esse cara, que é o Neto, cara super gente fina, ele falou com o Hernan, mostrou, e aí o Hernan foi lá e comentou no meu Face, falou, pô, massive track, alguma coisa assim.
Sensacional.
E aí eu falei, caraca, mano, o cara tá sabendo mesmo que eu existo, sabe? E aí ficou nessa, assim, ficou nesse clima no ar, assim. Aí o que aconteceu? Uns 4 meses depois, o Hernan veio tocar na Laroque. O Neto também era o tour manager dele. Não lembro se ele era tour manager, não, mas ele tava próximo.
Tava envolvido, é.
O que ele falou? Pio, você quer ir lá conhecer o Hernan? Eu falei, mano, que isso, né, filho? Você acha? Gente, é humildão, filho. Que pergunta é essa, tá ligado? Aí, ele me levou, no dia da Laroque, ele levou, eu achei que seria uma coisa assim, sei lá, meio backstage, você vai lá, tem 20 pessoas em volta, você fala, ô, Hernan, e aí, tudo bem, cara?
Tira aquela foto
e... tira aquela foto e tchau. O cara tava sentadinho numa mesa, me esperando, assim, só me esperando, faltando, sei lá, meia hora pra ele começar, eu tava tocando Flow Isel. E aí ele me conversou comigo, meu, super atencioso, olho no olho, sabe, falou sobre carreira, vida, música, as características que ele gostava nas minhas tracks e tudo mais. Então foi super atencioso.
Bateu um papo,
tipo assim, o cara é muito fera, assim, é papo de brother. Na verdade, ele tem muita consciência sobre esse papel catalisador de novos artistas, assim. Ele faz isso no mundo inteiro, entendeu? Então...
Já revelou
vários, gente, né? E ele sabe que ele, como ele tem uma exposição muito alta, ele traz uma galera junto, porque ele realmente traz. Eu sou um exemplo disso, entendeu? E é por isso que ele é tão amado por todos os DJs e pelo público, entendeu? Então rolou isso, e nesse dia, gente, o papo super rolou. Eu falei, bom, obrigado, Hernan, tô indo, que ele ia subir pra tocar. Ele falou, não, vem comigo. Puxou eu, subi ali no palco ali pra ver o palco da Laroque ali.
Assistiu o show
do palco da Laroque ali. Ele tocou duas tracks minhas ali na Laroque, então, porque ele sabia, virou pra mim, apontou e fez assim, sabe, pra você. Então ele faz isso, cara. O cara é fera por causa disso também.
E realmente tem esse,
ele
esse
tem,
papel de
ele,
contribuir.
Ele tem essa consciência, ele tem a consciência, não é um negócio
é
que é
legal,
jogado,
né?
Assim, sabe?
Falta isso, né?
Falta isso, e eu acho que os exemplos como ele são bons pra pessoas, vamos dizer assim, né, novas como eu, assim, fazerem igual, sabe assim? Eu acho que viram o exemplo mesmo, assim, sabe? E eu vejo outros DJs que fazem igual por causa dele, sabe? Então esse dia ele tocou duas tracks na Laroque, foi inesquecível, assim. E essa foi a história com o Hernan. Até hoje, assim, eu mando e-mail pra ele com track e tal. Ele acaba tocando uma ou outra,
ainda,
assim, sabe?
Ainda dá suporte.
Rola. Pra mim e pra vários brasileiros, assim, sabe? A gente tá numa leva muito boa, assim. E ele dá o suporte total, assim, sabe?
Cara, que legal. Aproveitando também aí que você já citou a Laroque, eu particularmente passei a conhecer e acompanhar um pouco mais o seu trabalho depois da sua apresentação na Laroque, onde você abriu a pista pra ninguém menos que Above and Beyond.
Ninguém menos.
Acredito que esse tenha sido um outro ponto de virada na sua carreira. Quer contar um pouquinho aí pra gente como
quero,
foi essa,
claro.
Essa
é por isso que eu falei que era um negócio astral, né? Porque daí fui lá, conheci o cara na Laroque, e aí um ano depois, porque ele tocou em janeiro de 2018 na Laroque, e um ano depois surgiu a oportunidade, eu tava numa viagem de ano novo, de repente era dia, sei lá, 30 de dezembro, eu recebo uma mensagem no Facebook do Mário Sérgio, da Laroque. E aí, Pedro, tá livre dia 2 de...
Você já tinha conhecido o Mário?
Eu tinha conhecido no dia que eu fui lá do Hernan, porque essa hora que eu subi no palco, tava eu, o Hernan, o Mário Sérgio e a manager do Hernan. Então era um... Foi ali que eu conheci, mas assim, oi, tudo bem? Beleza, Mário Sérgio, tudo bem? Tipo um fã ali, né? Não
era... Exato, e aí o cara te mandou uma mensagem.
Ele mandou uma mensagem, e aí rolou esse convite, assim, né? Foi, assim, espetacular, que eu jamais imaginaria, inclusive numa noite gigantesca de Above and Beyond, né, cara? Então, até porque o meu som natural não tem a ver com Above and Beyond clássico, né? O Above and Beyond trance, mais acelerado. Mas o Above and Beyond, ele tem Anjuna Deep, então aí é onde eu me encaixo, que é mais progressive, mais deep house e tal. E foi, ali foi sim, o segundo momento, que foi esse ano, então é tudo muito recente, assim, que foi o segundo momento de estouro, vamos dizer assim, né, porque foi a primeira vez, eu falei, eu toco há 13 anos, mas foi a primeira vez que eu toquei pra 5 mil pessoas, 5.500 pessoas que eu tinha lá.
Subiu num palco dessa proporção.
Dessa proporção, com essa visibilidade, o público do Above and Beyond é ultra... apaixonado, assim, aquele fã clássico de, sabe, de pintar cara, de levar bandeira, de... Meu, os caras são apaixonados mesmo, assim.
Anjuna Family.
Anjuna Family total, cara, E os brasileiros são muito, né, família Anjuna total, assim, então... foi muito interessante porque meio que eu me senti inserido, assim, sabe? Apesar de eu já ter curtido os sons da Anjuna Beats durante a minha vida e da Anjuna Deep, assim, não inserido num contexto como DJ, bem diferente, né? E então foi uma baita oportunidade ali pra soltar um som que era diferente um pouco dos outros DJs da noite. Então eu não podia cair na armadilha de querer subir o meu som pro Above and Beyond. Então claro, eu foquei realmente no Anjuna Deep. Acho que foi isso que fez diferenciar, assim, mesmo o meu set ali, que a galera gostou muito, assim, sabe? E a recepção do público foi incrível, você tava lá, é isso? Você,
cara, eu não, infelizmente não estive, mas eu ouvi o set logo depois, eu acompanho, eu sou apaixonado pela Anjuna Deep e já curti muito a Above and Beyond também.
Massa.
Então acabei descobrindo...
Pô, que legal,
por
cara.
Acaso, e aí, mas foi o que você falou, eu como fã do estilo, curti muito seu set... E aí foi onde eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o seu trampo.
Pô, que legal, que legal, cara. É legal essas oportunidades, porque teve bastante gente que veio me falar isso. Pô, foi surpreendente, porque eu não imaginava que eu via um set daquele. Eu achei que ia ser sets todos voltados para uma linha mais próxima do Above, assim, sabe? Então foi bem legal essa...
E o fato de você ter feito diferente foi o que contribuiu.
Foi o que contribuiu,
pra você se destacar naquela noite.
É, com certeza. E muita gente, por exemplo, nem ouvia Progressive House, assim, passou a começar a ouvir, sabe? Eu vi histórias de todos os tipos, assim, sabe? Então, é uma das provas que, pô, se você arriscar um pouco, né? Enfim, seguir a sua linha sempre, né? Não querer fugir, assim, mas arriscar. Você acaba conquistando uma galera que vai pegar. Talvez não é todo mundo que estivesse lá, né? Que falou, puta, esse som tá meio lento, às vezes, sabe? Alguma coisa assim. Mas, meu, se você focar no seu ali, você sempre vai acabar conquistando uma galera,
cara,
que goste.
Tem gosto e tem público pra tudo, todo mundo,
cara.
Né?
Exatamente, exatamente. Tem que só focar. Então, ali foi catalisador. Por quê? Porque tive a chance de mostrar meu som pra mais gente. Então, mais gente do público acabou gostando. E um fato super legal foi que o DJ que tocou antes de mim, que é o Dregozelli, a manager dele, que é a Carol, a gente já tinha se falado no Instagram e tal, porque ela ficou com essa curiosidade, meu, quem diabos é Pedrada, né, que vai abrir pro Above, assim, do nada, nunca ouvi falar desse cara. Ela foi atrás, a gente começou a conversar.
Porque o Dre já tem um certo
reconhecimento. O Dre já tem uma bagagem, pô, né, já toca em várias festas, caramba.
Tem a festa dele, tem...
Ele é um DJ super versátil, ele Exato. Se integra em vários tipos de público, assim. Então, seria o mais natural ele abrir, né, assim... Eu acho que ficou com essa pulguinha, assim, né? E aí foi atrás, a gente acabou se conversando, assim. Lá no dia a gente falou bastante também. E a Carol parece que gostou muito do meu som. Então a gente fez algumas reuniões depois, assim. E aí eu acabei assinando com a agência dela, que é a FX.
Que legal.
E isso começou a gerar um movimento pra frente, assim, né, cara? Porque uma das grandes dificuldades quando você tá começando um projeto... pô, tudo bem, você faz o som, você sabe, se vira lá, faz a rede social, faz o que for, mas se você não tiver uma ajuda, talvez uma equipe, você sobrecarrega todas as tarefas em você, assim, cara. E é o natural, todo mundo tá aí pra, meu, meter a cara e fazer o que for, entendeu?
Mas esse suporte faz
esse total suporte
diferença.
De gente que é profissional, que já tá trabalhando faz vários anos na cena, em algo que eu não fazia, que é, por exemplo, pô, ir atrás de festa nova, me ajudar a gerenciar cada passo, organizar gigs, assessoria de imprensa, sabe? Organizar toda essa estrutura por trás de um artista.
Sua vida como artista, né?
É, exatamente. Isso aí facilita pra caramba, pra você focar...
E aí você pode focar
no
na
que realmente importa, que é na parte de criação. Então, com certeza, a Laroque foi o segundo momento, assim, sabe? Que eu identifico como de ascensão, assim, sabe?
Pô, que legal. Acho que você já citou também, e eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. A Transcendental Records, que é uma gravadora que vem se destacando, acho que devido ao trabalho sério que vem fazendo aí dentro da cena progressiva e do tecno melódico. E aí queria que você explicasse pra gente qual que é o seu papel na Transcendations.
Claro.
Enfim.
Como é que é o trabalho no selo, né?
Isso.
Cara, a Transcendations, ele é um núcleo de festa no interior já faz 15 anos. Eu já toquei antes, assim, né, de começar o trabalho. Eu já tinha tocado acho que 3 ou 4 vezes. Não me lembro os anos exatamente. Então, Brício aí, me perdoa que eu não lembro os anos certinho. Na verdade, foi em 2007, 2009, assim. E aí, sempre era o Fabrício, que é um dos caras que trabalha comigo. Então, é bom dizer que são 4 na Transcendations. Sou eu, Pedrada e o Gorkis, que somos os artistas do selo.
Vocês idealizaram...
É, nós somos os artistas do selo, assim. Nós somos, então, a representação musical mesmo do selo. Mas nós temos também o Fabrício e o Rodrigo, a.k.a. Carica, que tocam toda a parte administrativa e organização, sabe? Tudo certinho,
bastidores.
Assim. Bastidores, assim, sabe? Então, o time, hoje nós somos em 4. E a Transcendations, ela era um núcleo de festa. Eu já tinha tocado algumas vezes, sempre a convite do Fabrício. Sempre foi um cara muito generoso de a gente se encontrar em rave, assim, sabe?
Legal.
Trocar ideia e tal. E essa relação permaneceu, assim... ele teve filho, então ele parou com as festas um tempo e tal. Calhou que ele quis voltar quando eu voltei de Berlim. a gente começou a falar de novo e tal, ele viu do Pedrada e tal, e faz mais ou menos uns 2 anos eles me convidaram para integrar o time do selo, porque eles estavam com a ideia de um selo. Então o selo tem 2 anos.
O selo é novo, né?
É novo. E no começo ali, antes de eu entrar, tava até lançando o Tech House, era uma outra linha, assim, sabe? Tava meio que formatando, assim, sabe? E aí quando me convidaram, já tava com direcionamento mais de progressive
e
melódico.
Mais bem formada.
Mais bem formada, é. E aí eu entrei justamente para ajudar a formatar ainda mais essa identidade. Então você falou o meu papel hoje, tanto a parte de curadoria artística, então ajudar a pescar talentos novos para trazer para o selo, pedir música, fazer novo contato de remix e tudo mais. Então fazer esse AR, né, assim.
Legal.
Sou artista do selo, então pô, tudo que eu faço eu ajudo a promover o selo.
Se apresenta como Pedrada.
Exatamente. E faço direção de arte, como a gente falou. E o legal do Transsensations é que, assim, qual o estado atual, né, cara? O selo tem só 2 anos, assim. A gente tá crescendo muito, na real, assim. Esse ano foi, cara, glorioso, assim, sabe? A gente teve vários EPs de brasileiros, de artistas latino-americanos, que era nosso foco, começar mesmo por dentro, porque eu acho que todo trabalho tem que começar pela raiz mesmo. Regional, sabe, claro. Assim, de onde você faz, que daí você ajuda a fortalecer realmente os artistas de dentro.
A sua cena local,
né? Exatamente. Então, esse ano a gente cresceu muito, a gente começou a investir mais em divulgação e tudo mais, e a gente já tá tendo suportes de caras muito grandes, assim, tá? Como o Guy J tem tocado as tracks, o próprio Hernan Cattaneo, Lônia, Ezequiel Arias, sabe, deixa eu ver aqui, o que mais? Paul Deep, Sid Inc, Mariano Melino, Sasha, sabe, Edu Imbernon, Anderson Noise, todo mundo tá tocando track do selo.
Big names,
hein? Só vários big names, assim, sabe, começaram a tocar. Isso é um trabalho de formiguinha, né, cara? Você começa um toca, outro toca. Então, esse ano a gente já deu um salto gigantesco, assim. O ano que vem a gente já tá com planejamento de puxar mais artistas latino-americanos, somar isso com artistas nacionais. A gente está formando um time bem forte de produtores nacionais que estão virando realmente a crew do selo, assim, sabe? Pessoal que tem lançado bastante, tipo o F. Menezes, que é lá de Recife, o Felci, que é de Minas Gerais. Então a gente tem gente. A gente tá lançando agora a track do Grife, que é lá do Sul. Então, a gente tá puxando artista do Brasil inteiro pra lançar com a gente. E o mais legal é que a galera tá vendo esse reconhecimento, tá vendo que tá chegando as tracks nos caras grandes e tão mandando track pra gente.
Cara, e pela idade da label, assim, é de se reconhecer esse suporte todo que eu tenho.
Com certeza, né? Por isso que eu falei assim, pra gente é uma surpresa também, assim, sabe? Mas a gente vê que a gente tá fazendo um trampo sério, todo mundo tem
a sua... E consistente, né?
E consistente, assim, então... E crescendo, cara, não estamos com medo de crescer mesmo. Hoje em dia a gente tem alguns selos no Brasil, poucos selos no Brasil que fazem som mais progressive. Acho que o de maior expressão é a Timeless Moment, que é lá do Rio de Janeiro.
Do Mandrágora?
Mortágua. Mandrágora acho que é de Psytrance.
É outra vertente. Eu sempre confundo esses dois nomes.
Não, tudo bem, Mortágua. E aí o Mortágua...
Desculpa, Mortágua. Você está convidado para participar do Undertalk, inclusive.
Pô, cara tem muito
assim
a falar,
você pode me corrigir.
Com certeza.
Ao vivo e a cores.
O Mortágua, por exemplo, ele tá num... Acho que também a Timeless está num ano muito foda, assim, porque eles estão tendo suporte de Tale of Us... Tá sempre no chart do Beatport lá com vendas, sabe, altas, assim, sabe? Então ele tá com... Ele conseguiu achar um balanço legal entre o Progressive House e algo que tá mercadologicamente bem posicionado, que é o techno melódico ali. Então esse meio termo, que é esse espaço sensível entre esses dois gêneros, assim, ele tá mandando brasa ali, entendeu?
E poderíamos dizer que a Transsensations tá indo nessa...
Tá no mesmo caminho, cara. Eu, inclusive, fui chamado pro selo pra também abrigar mais esse direcionamento voltado pro tecno melódico, assim, sabe? o Gorkis tem uma visão que é bem focada naquele progressive house clássico, assim, que é o que o Ernest toca, o Nick Warren, o Guy Jay toca. É, e eu também gosto muito disso, mas eu também aprecio bastante tecnomelódico, tá? E só uma coisa do Transcendentalist que é legal falar. Agora, no final do mês, dia 28/10, a gente tá lançando o nosso projeto mais ambicioso, que é um VA, uma compilação, com 18 tracks de 22 produtores brasileiros só. É, entre consagrados, vamos dizer assim, que já tem tracks lançadas e com suportes, como o Luciano Schaeffer, o André Moré, o Alec Araújo, e até com vários outros caras novos, assim, cara. Então a gente conseguiu abrigar uma galera bem talentosa, assim, nova. Meu, tem um molecado de 20 anos, 19, 20 anos, fazendo um puta som. E a gente tá ajudando os caras a lançarem.
Vocês
também
estão dando visibilidade,
com certeza,
vitrine,
cara,
pra essa galera.
Com certeza.
Então podemos esperar grandes coisas.
Dia 28/10 tá saindo o VA aí da Transcendentalist. Várias tracks boas aí, fica de olho.
Muito bom. Fora isso, falando de pedrada, temos novidades e planos aí
para
os próximos meses?
Muitos planos,
Conta pra gente.
Cara, eu tô, por exemplo, vamos lá, começar pelos releases, né? Acho que é legal falar de música primeiro. Em novembro eu lanço duas tracks. Eu lanço um remix pro Griff, que é lá do Sul. Eu lanço um remix que é do Griff, que é uma dupla lá do Sul. Então eu vou lançar esse remix pro Griff e vou no final do mês de novembro ter um EPzaço saindo aí. Conseguimos chamar um time, meu, brabo, assim, pesado, pra remixar. Então vai lançar uma track original minha junto com o produtor, uma collab minha com o Matheus Castro, que é produtor aqui de São Paulo também. E vai ter remix do Flow Izel, do Dregoazelli, Nato Medrado. Então vai ser um EPzaço, assim, que a gente vai lançar. E junto com esse EP, a gente vai lançar uma festa nova, chamada Hipnoses, que é voltado a sons hipnóticos mesmo. Então,
olha só.
Sem grandes definições de gênero, num sentido assim, pô, uma festa só de progressive, uma festa só de deep, mas a gente vai abrigar todos esses sons que fazem a gente fechar o olhinho e entrar num estado de transe hipnótico.
E viajar por alguns...
Exatamente, é uma festa bem legal, porque a gente tá planejando não só a parte sonora, mas a parte visual, assim. Então, recentemente a gente teve uma festa aqui em São Paulo, chama Photon, que é um projeto do Ben Clock, que foca muito nessa parte de iluminação, assim. E é algo que a gente já vem estudando há alguns meses, assim. A gente tá super inspirado por isso, então a gente vai fazer uma festa bem legal.
E que a galera... A Photon, a galera disse que foi uma das melhores... Infelizmente não pude ir, mas a galera disse que foi uma das melhores
incrível,
festas.
Cara, incrível, cara, incrível, absurdo. É um puta projetaço, assim. E aquele som pra frente, tecno pra frente, assim, né? Do Ben Clock, do Marcel Detman. Então a gente vai fazer essa festa dia 30 de novembro. Até o final do ano, eu toco agora no sábado na festa Solari. Toco na... Temos a festa do selo, que é dia 2 de novembro, que é o Transcendentalist, que é para comemorar o lançamento do VA. Então a gente vai ter vários back-to-backs nessa festa, vai ser bem legal.
Praticamente todos os artistas do selo.
Praticamente, não são todos, porque são muitos ali que lançaram no VA, mas a gente acabou entrando em contato com alguns que super toparam. O pessoal já faz.
Tem uma galera.
Tem uma galera ali, cara, e todo mundo toca muito, assim, sabe? E tem gente desde o interior até aqui de São Paulo também. Então, dia 2 de novembro, fiquem de olho aí. Eu sei que vai ter Adriatic, vai ter Artbat na AMI Clube, mas colem na nossa festa que vai ser legal também.
Isso aí. Vamos lá, galera, vamos fortalecer.
E é isso, cara. Vou tocar em algumas outras festas aí. Vou tocar em dezembro no Léo Larrode. Tem um festival grande aí que ainda não posso divulgar, mas que eu vou tocar também.
Olha só.
Infelizmente, amigo, ainda não posso falar, mas é bem grande, gente. Fiquem de olho lá, @pedradamusic, que eu conto depois.
Muito bem. Bom, estamos chegando ao fim. Queria agradecer imensamente aí sua presença. Acho que o papo rendeu bastante.
Claro.
Foi bem legal. E quem quiser escutar esse setzão animal que estava rolando aqui durante o papo, é só acessar o SoundCloud da Undertalk, soundcloud.com/undertalkjp, que o set vai estar disponibilizado lá na íntegra. Fala pra gente de novo aí quais são suas redes, onde a galera te encontra.
Claro, pô, obrigado pelo convite mesmo.
Tamo junto.
É uma baita oportunidade de a gente conversar um pouco, assim, cara, que às vezes a gente fica... A música, acho que fala sempre por si só, né, cara, quando você vai escutar o artista, assim, mas é sempre legal saber a história, saber o que, que o cara tá fazendo. É, o meu trabalho com música eletrônica já vem de muito tempo, assim, mais de década, assim, e eu pretendo ficar ainda muito tempo, né, justamente por isso que eu tenho trabalho como artista, como selo, como designer, como produtor de festa agora. É, pra justamente manter nesse mundo um tempão. E obrigado pela oportunidade aí, cara. Espero que tenha sido tão legal o papo aí quanto foi o do Binary, que eu ouvi, foi bem legal. Vocês podem conferir nas minhas redes aí. Eu tô como Pedrada, arroba Pedrada Music. Você encontra em todos aí, SoundCloud, Instagram, Facebook e tal. Só ficar de olho. E por lá eu acabo postando sempre, enfim, tracks novas, notícias por trás, bastidores e tudo mais. Agenda e tudo mais, tá bom?
Show! Bom, aproveitar e fazer meu jabazinho aqui também. Quem quiser me encontrar, arroba CostaOficial no Instagram e soundcloud.com/CostaOficial. Soltei um setzinho novo de Deep ontem, inclusive,
aí sim,
tá fresquinho.
Aí sim!
É isso, vamos ficando por aqui. Um abraço, valeu!
Valeu, Roger. Abraço!
Mercado, carreira, produção musical, vida noturna, Undertalk Jovem Pan. A cultura eletrônica underground, por quem faz a noite acontecer. Undertalk Jovem Pan.